ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa falando do mercado da bola, né? Aqui no futebol brasileiro, o atual campeão brasileiro é o Botafogo e está mirando jogadores aí na Inglaterra. Quem conta pra gente é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Muito boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América tem interesse na contratação de Miguel Almirón, meia do Newcastle da Inglaterra. O Botafogo sondou valores para contar com o jogador em 2025. A imprensa estrangeira relatou que o Newcastle pede no mínimo 10 milhões de dólares, cerca de 61 milhões e 500 mil reais na cotação atual. O paraguaio perdeu espaço na equipe inglesa, tendo jogado apenas 10 partidas nesta atual temporada, sendo a maior parte delas vindo do banco de reservas. Um ponto que pesa contra a contratação do atleta para a diretoria alvinegra é a idade dele. Com 30 anos, os dirigentes alvinegros entendem que dificilmente conseguiria o retorno do investimento em uma futura transação. Miguel Almirón foi revelado pelo Cerro Porteño e passou por Lanús e Atlanta United até chegar ao Newcastle, clube que defende desde 2018. Valeu, André!
Valeu, sim. E aí, Raquel Mota tá comigo até as 6h30. Gosta do Almirón? É uma boa possibilidade aí para vestir a camisa do Botafogo. Você gostaria de vê-lo no Fogão? Tudo bem, Raquel? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais um No Mundo da Bola. Sem dúvida alguma, né? É um paraguaio muito habilidoso. Ele trabalha muito bem ali no setor do meio de campo. É um jogador que pode fazer a diferença ali no Botafogo, principalmente com esse calendário mais extenso, né? E já que está sendo negociado, né, tem a opção de trazê-lo, eu acho que o Textor vai, digamos, tirar o escorpião do bolso para poder dar uma renovada aí na equipe do Glorioso.
É, outro jogador que o Botafogo tem interesse, em informação de agora à tarde, do Globoesporte.com, é um ex-conhecido aqui do futebol carioca, o Marlon Gomes, que atualmente veste a camisa do Shakhtar Donetsk, que foi vendido pelo Vasco há mais de um ano por 12 milhões de euros. E o Botafogo, ele tem como ideia, né, o John Textor e a sua diretoria, convencer o Marlon a voltar para o futebol brasileiro como se fosse uma ponte, como foi feito com o Almada, como teoricamente é também com o Luiz Henrique. O Marlon Gomes viria para o Botafogo e depois iria para o Lyon. E o Marlon Gomes, cai bem, ô Raquel?
Sem dúvida, né? Marlon Gomes, que já chegou a defender a camisa da seleção brasileira, é um jogador também que é a promessa, né? Isso, falou muito dele em 2022, né? Agora ele tá jogando fora, mas é um jogador também que eu gosto bastante. Mas entre o Almirón e o Marlon, eu acho que, pensando no futuro, o Marlon seria um negócio melhor, né? Mas pro momento, pro que se tem de oportunidade no mercado, sem dúvida alguma, o Almirón pro Botafogo é a melhor escolha.
É, e quem saiu do Botafogo, né? Quem vai voltar pro seu país, é o Gatito. Gatito Fernandes, depois de muitos anos aí a serviço do Glorioso, chegou em 2017, fez grandes campanhas, foi responsável inclusive por um título carioca em cima do Vasco, nos pênaltis, né? Foi muito bem na disputa. O Gatito deixa o Botafogo, Raquel.
Pois é, Gatito tem uma história, né, com o clube. Sai num momento que não era mais, digamos, o camisa 1 da equipe do Botafogo, do Glorioso, né? Mas teve história com o clube, com certeza deixou a sua história marcada. Tem torcedores que com certeza o tem como ídolo, então encerra uma história bonita de vitórias e marcante no futebol brasileiro, principalmente no futebol daqui do Rio de Janeiro, com a equipe campeã do Botafogo.
Bom, são 6h05 no horário de Brasília, enquanto o Botafogo está perdendo, né, ou liberando o Gatito, eu acho que também tem uma negociação aí que hoje acho que agradou a maioria dos torcedores do clube. Rodrigo Ricardo, e aí, RR?
Salve, André e fã do No Mundo da Bola! O zagueiro Léo Pelé não é mais jogador do Vasco da Gama. O jogador de 28 anos vai defender o Atlético Paranaense na próxima temporada. O jogador foi negociado por US$ 2 milhões, cerca de R$ 12.300.000. O valor de Léo deve ser usado para quitar a dívida de R$ 2 milhões que o Vasco tem junto ao Furacão pelo empréstimo do volante Hugo Moura, que deve continuar a defender a camisa cruzmaltina. Revelado pela base do Fluminense, Léo chegou ao Vasco em 2023, comprado do São Paulo por US$ 3 milhões. Neste período, Léo fez 95 jogos com a camisa do Vasco e marcou 2 gols. As mais atuações fizeram Léo ser alvo constante de críticas da torcida vascaína e já não havia mais clima para o jogador continuar em São Januário. Léo vai servir a um Atlético Paranaense em reconstrução. O Furacão vai jogar a Série B no próximo ano e terá como técnico Maurício Barbieri. Valeu?
Valeu. Ô Raquel, tem horas que não tem jeito, né? O Léo chegou a completar 100 partidas com a camisa do Vasco. E sem medo de errar, porque acompanhei de perto, acho que ele teve oportunidades demais para a quantidade de erros que ele cometeu ao longo dessa trajetória.
Sem dúvida alguma, né? E eu acho até que a torcida do Vasco foi até muito paciente para a quantidade de erros que ele tinha, né? A gente até brincava que o Léo era o zagueiro sempre a favor do time adversário, né? Era o 12º jogador de qualquer time que jogasse contra o Vasco. Então ele sai sem deixar saudade, acho que para a equipe do Vasco foi até, como a galera gosta de falar, um livramento. E não sei qual é o objetivo aí do Atlético Paranaense de contratar um zagueiro. Espero que ele se encontre, né, no futebol, né, o Barbieri que treinou o Vasco por tanto tempo. Enfim, vamos ver se ele se encontra aí no futebol paranaense, mas que não seja aquela campanha rumo à Série C embalado por Léo Pelé, né?
Bom, são 6 e 7 e o Vasco está no mercado querendo reforços, né? Não tem jeito, precisa realmente de nomes para melhorar a equipe. E um cara que interessa é o Wanderson, atacante que está no Internacional de Porto Alegre. Vários outros clubes têm interesse nele. E aí, o Raquel, é uma boa pro Vasco?
Ah, o Vasco tem que renovar o elenco, né, André? Eu acho que seria realmente uma boa repensar um pouco das posições, principalmente ali no setor da ponta. Lembrando que o Vasco tem de volta também o Jair, o Adson e o Paulinho, né, que retornam de um ano complicado, de lesões. Então eu torço muito para que o Vasco consiga se reencontrar, né, que solucione também esses problemas aí com a SAF. Mas sem dúvida alguma, você pensar numa renovação de elenco com esses nomes que estão no mercado sendo oferecidos, eu acho que sempre é uma boa para pensar nessa melhora aí, numa evolução do Vasco, que deixou uma temporada muito a desejar para os seus torcedores.
Com certeza, foi bem abaixo do que poderia. E quem também sai do Vasco, e aí são 2 jogadores, o Figueiredo e o Barros, né? O Barros que fez uma boa Série B pelo Amazonas, e o Figueiredo que não fez uma tão boa Série B assim pelo Coritiba. O América passa por muitas dificuldades financeiras. Eu acho que são 2 bons jogadores pro elenco do América, né?
Pois é, o Figueiredo, te confesso que eu até, quando tava lendo as matérias mais cedo, eu li com estranheza, porque eu acho que o Figueiredo era um tipo de jogador que se identificava muito com o Vasco e com a torcida do Vasco. E aí ele acaba indo pro América Mineiro, né, que sempre tem uma boa proposta. Eu acho que esse ano não fez um campeonato como deveria, como se esperava, né, diante do que fez do Campeonato Mineiro no início desse ano. E acho que o Figueiredo vai ser um bom nome ali, principalmente pro setor ofensivo, né, do América Mineiro, que pouco fez também, né? Então acho que o Figueiredo cai bem naquele time, pensando também nesse processo de renovação das equipes pro próximo ano.
É, e quem conseguiu um bom treinador, né, ou pelo menos fez um bom trabalho em determinado momento no Bragantino, foi o Santos, que anunciou durante essa semana o Pedro Caixinha. E hoje ele falou sobre esse sentimento de acertar com um dos grandes clubes do futebol mundial, principalmente por ter tido Pelé.
É uma grande emoção e uma gratidão também muito, muito grande poder representar um clube com esta dimensão. Todos sabemos que o Santos é um clube de dimensão mundial, por aquilo que foi criado no passado e pela aquela figura máxima que representa o rei Pelé. Estamos aqui para conhecer tudo aquilo que é a infraestrutura, conhecer também as pessoas, fazemos a nossa avaliação e começamos a fazer aquilo que é a preparação, que é o mais importante, para quanto antes, assim que definirmos o regresso aos trabalhos, já termos toda essa informação e começarmos a trabalhar com a máxima intensidade possível.
Caixinha também explicou os motivos que o levaram a escolher o Peixe.
Aquilo que me trouxe aqui foi, obviamente, aquilo que é a história do Santos, o projeto que me foi apresentado, uma identificação total com as pessoas, na pessoa do Presidente e na pessoa do Pedro, e aquilo que é a forma de jogar do Santos, é aquilo que eu me identifico. Então, se há essa relação entre aquilo que é a história do clube e a instituição, a filosofia, julgo. As pessoas partilham da mesma maneira igual que eu, e os jogadores certamente também o farão. Então aquilo que nós queremos é que a nossa torcida se sinta orgulhosa daquilo que é a representação que queremos que a equipa tenha em campo, em função daquilo que é a história e daquilo que os nossos torcedores gostam que a equipa represente em termos das nossas cores.
E aí, Raquel Mota, como é que vai ser o Santos com o Pedro Caixinha? Acho que, independentemente do treinador, precisa ter também peças, né?
Exatamente. Era o que a gente já conversou em vários outros programas. Não tem como o Santos pensar na Série A mantendo o time da Série B. O time do Santos era um time para a Série B que jogava no sistema do Carille. O Caixinha já tem uma outra proposta, que inclusive não se encaixa com esse Santos que a gente tem hoje, que foi configurado para ter um setor defensivo mais efetivo, que é a proposta de jogo do Carille. O Caixinha já é um outro tipo de treinador que gosta de jogar com seu time mais avançado. Ele trabalha muito com o setor ofensivo, então ele trabalha mais com os zagueiros, fazendo aquela famosa bola no ponto futuro. Então o Caixinha é um cara que vai repensar muito, principalmente o setor ofensivo do Santos, que vai ter que mudar seu elenco, e com certeza agora que ele já foi oficialmente, já fez a sua declaração, agora, claro, ele vai começar a fazer suas solicitações para a diretoria do Peixe. E eu aguardo realmente com muita expectativa do que o Caixinha vai trazer aí para o Peixe, porque eu gosto muito dele como treinador. Ele é um treinador abusado, gosta de trabalhar com o setor ofensivo e é aquela equipe que joga para frente.
E hoje está sendo um dia muito bacana no futebol inglês, né? Hoje é o dia do Boxing Day. São muitas partidas hoje, são 8 jogos especificamente no dia de hoje, e já tivemos algumas surpresas, como por exemplo a derrota do Chelsea de virada para o Fulham por 2-1. Chelsea fez 1-0 com o Palmer no comecinho da partida, tomou a virada na reta final com direito a gol do brasileiro Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, né? Cria da base do Flamengo, fez um gol aos 50 do segundo tempo, 2-1 Fulham. O City, não adianta, o City não ganha, cara. Tá complicado.
O City tá em crise, não tem jeito.
Bernardo Silva fez 1-0, Ndiaye empatou pro Everton, o Haaland perdeu um pênalti no segundo tempo e o placar terminou mesmo 1-1 para Manchester City e Everton. O Bournemouth e Crystal Palace empataram 0-0. O Newcastle goleou praticamente, também é 3-0, já é goleado. Newcastle 3.
Quase chocolate.
Aston Villa 0 com direito a um gol brasileiro, gol do Joelinton. O Nottingham Forest, que é a grande surpresa da Premier League na temporada, fez mais uma vítima com o gol do Elanga, venceu o Tottenham pelo placar de 1-0. O Nottingham tem 34 pontos, está brigando por vaga em competição europeia, é o terceiro colocado, só está atrás do Chelsea e do Liverpool. Liverpool, que por sinal está jogando nesse momento, está abrindo vantagem, conseguiu virar um jogo que começou complicado com o gol do Jordan Ayew para o Leicester, só que o Gakpo empatou na última bola do primeiro tempo e o Curtis Jones já fez o segundo gol agora com 4 da segunda etapa. Nesse momento, 10 do segundo tempo, 2 para o Liverpool, 1 para o Leicester. West Ham fora de casa venceu o Southampton pelo placar de 1-0 com o gol do Bowen. Southampton, que é o lanterninha do campeonato inglês. E o Wolverhampton...
Esse foi um jogaço.
Conseguiu mais uma vitória, né? Tá tentando sair lá de baixo, aos poucos, né? Com o trabalho do Vitor Pereira, ex-técnico
inacreditável,
do Flamengo e do Corinthians.
2-0. Duas vitórias seguidas, com destaque pro Matheus Cunha, que fez um golaço.
Olímpico, né?
E aí tira o Wolverhampton do Z3, né? Da Premier League.
Lá é Z3, exatamente. O Wolver vai pra 17ª colocação. E o United, que chama a atenção nesse momento, 14º colocado, com 22 pontos. Que temporada bizonha do Manchester United, um gigante do futebol europeu. São 6h14, tá na hora do...
Bola Laranja.
Com o Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, e falando de basquete, o primeiro turno do Novo Basquete Brasil terminou na segunda-feira, dia 23 de dezembro. Só que quatro equipes ganharam o senhor presente de Natal. O Sesc União Corinthians, o SESI Franca, o Pinheiros e o Vasco da Gama se garantiram no torneio Super 8, que começa no dia 25 de janeiro de 2025. Os confrontos são os seguintes. No dia 25 de janeiro, um sábado, às 17 horas, o Minas, primeiro colocado do Novo Basquete Brasil, enfrenta o São Paulo, oitavo colocado. Também no sábado, às 19h30, o Brasília, quarto colocado, enfrenta o União Corinthians, quinto colocado. No domingo, às 11 horas, tem clássico, hein? O Flamengo, segundo colocado, enfrenta o Vasco, sétimo colocado. E às 16 horas, o SESI Franca, terceiro colocado no NBB, enfrenta o Pinheiros, sexto colocado. O Super 8 funciona em jogo único, sempre com o time de melhor campanha mandando as partidas. A competição ocorre entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025. E você está pensando que o NBB parou? Nada disso. O segundo turno da competição mais importante do basquete brasileiro começa amanhã. Às 19 horas tem Minas contra o Bauru, 19h30, duas partidas, Pato Basquete contra o Pinheiros e União Corinthians enfrentando a Unifacisa. E às 20 horas, quatro partidas. O Flamengo encara o São José, o Botafogo recebe o Mogi das Cruzes, o Brasília encara o Franca e o Caxias do Sul encara o Fortaleza Basquete Cearense. Beleza, André?
Beleza, valeu, meu querido Luiz Ferreira. Grandes jogos aí no Super 8. É o basquete brasileiro evoluindo a cada semana. Bom, são 6h16 e o John Kennedy tem negociações avançadas para defender o Pachuca do México na próxima temporada. Além dele, o Fluminense já confirmou algumas saídas. Diogo Barbosa, Marquinhos, Felipe Alves, Felipe Melo, Gabriel Pires e o Lucumi deixaram o clube. Em fim de contrato, o Manuel tem negociações aí para renovar com o Clube das Laranjeiras. Quem analisa essa movimentação do tricolor é o Bruno Mendes. Tudo bem, Brunão? Boa noite.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, torcedor do Fluminense está preocupado, porque é anunciada a barca, que vai deixar alguns jogadores, inclusive já foram anunciados por outras equipes, e a reposição imediata, por enquanto, não tem. Algumas posições nem se especula o que pode acontecer. Por exemplo, a lateral esquerda é uma preocupação grande do torcedor. Marcelo foi embora, o Diogo Barbosa foi embora, enfim, e aí? Quem é que vai ficar? Vai botar garoto da base? O tempo está passando, o campeonato estadual começa no próximo dia 11 de janeiro, e aí o torcedor começa realmente a se preocupar. Com alguns nomes que foram embora, não vão fazer nem falta, a realidade é essa. Exemplos do Gabriel Pires, que foi para o futebol da Grécia, o Lucumi mal jogou pelo Fluminense, mal ficava no banco, mal era relacionado, enfim, o Felipe Alves da mesma forma, Marquinhos está indo para o Cruzeiro, se lesionou ao longo da temporada, mas enfim, torcedor do Fluminense quer olhar daqui para frente e não quer olhar desse ponto para trás, é o que passou, quer olhar o que a diretoria vai fazer, e o Fluminense precisa se remontar visando aí Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, o mais rápido possível, para não passar pelo sufoco que passou nesse ano de 2024. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes, segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno. Também quero a tua opinião, Raquel, sobre o Fluminense e essa montagem aí, remontagem de elenco para o próximo ano.
Pois é, né? O Fluminense é outro clube também, carioca, que não fez uma boa campanha, correu risco, inclusive, de ser rebaixado nessas últimas temporadas. A gente viu o drama aí da equipe tricolor. E alguns nomes eu concordo com o Bruno Mendes, que tinha mais é que sair. O próprio John Kennedy, né? Tinha muita expectativa em cima do nome dele e acabou virando um jogador problema. Então, o Fluminense também está nessa proposta de fazer uma renovação dos seus quadros, diminuir também a sua, digamos, média etária. Isso também conta bastante. Então, os jogadores que não estão atuando, que estão apenas ali no banco, preenchendo o número e gastando, né, sendo folha de pagamento, tem mais é que deixar mesmo o clube para tentar negociar e encontrar. Mas a questão é, quem vem para o Fluminense? Qual é a proposta? Vai pegar os moleques de Xerém de novo? Essa que é a questão, porque o Fluminense só anunciou a barca que está saindo, mas cadê a galera chegando?
É isso. E agora a gente vai falar um pouquinho do Internacional, hein, Rafael Monteiro?
André, o Internacional está negociando para promover um amistoso contra a seleção mexicana no dia 16 de janeiro no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os mexicanos farão uma turnê pela América do Sul. Além do Colorado, a seleção busca acerto para enfrentar o River Plate da Argentina. Caso seja confirmado o confronto, ocorrerá 10 dias após o início da pré-temporada. A abertura do gauchão está prevista para 22 de janeiro, quando enfrenta o Guarani de Bagé, na cidade de Bagé. Para 2025, a diretoria do Inter mira contratar 2 zagueiros, 1 volante e 1 atacante. Os dirigentes ainda aguardam uma resposta do Celtic sobre a proposta para comprar Bernabéu. Por outro lado, alguns jogadores devem deixar o clube. Wesley está em negociação com Krasnodar da Rússia. Gabriel Carvalho recebeu sondagens do futebol árabe, enquanto Vitão desperta interesse do Betis e do Nápoles. Valeu, André!
Valeu, sim. Bom, um amistoso contra a seleção mexicana. No mínimo inusitado, hein, o Raquel?
Pois é, né? A que ponto chegamos? Mas vamos ver, né? Torcer, quem sabe, voltar aquele amor pela seleção, jogar com a seleção mexicana. A gente, no momento, pelo menos não sei você, né, mas comigo assim, de quanto será que o Brasil pode não perder? Porque tá difícil, tá muito difícil. tá difícil demais. E aí a gente vê quem é que ia jogar com o Brasil hoje, que é outra questão, né? O Brasil hoje já não é mais visto com respeito que era antigamente. Então, espero que seja pelo menos um amistoso pro pessoal poder brincar um pouquinho e ver como é que vai se colocar com essa temporada que se inicia aí no futebol internacional.
É verdade. São 6h21, seria legal esse Internacional e Seleção Mexicana,
confesso. Pô, demais.
Eu gostaria
demais
de ver.
Também queria, também queria.
6h21, tá na hora do
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira.
E falando de surf, o Big Rider Lucas Chumbo Chianca postou um vídeo retornando ao Brasil numa cadeira de rodas após sofrer um acidente na icônica onda de Mavericks, na Califórnia. Depois de participar da tradicional competição de ondas gigantes Edge Aikau Invitational no Havaí no último domingo, o brasileiro acabou sendo engolido por uma onda no torneio californiano. Lucas Chumbo usou as suas redes sociais para explicar o que aconteceu.
Galerinha, voltando para casa. Infelizmente, dessa vez, voltando de uma forma que eu nunca tinha voltado antes. Cadeira de rodas. E dessa vez, infelizmente, em Mavericks sofreu essa lesão. A onda acabou me engolindo. Meu pé ficou preso dentro da alça. E um pouco grave no pé.
E os últimos dias foram marcados por ondulações impressionantes em alguns dos maiores picos de ondas gigantes do mundo, como Jaws e Mavericks. Segundo fotógrafos e cinegrafistas presentes no local e que acompanham o cenário de ondas gigantes, alguns dos maiores paredões da história foram surfados na última semana. No pico californiano, um dos destaques foi Alessandro Eilo Slibir, local de Santa Cruz, que desceu uma bomba apontada como candidata a recorde mundial. E ainda falando de surf, a Big Rider brasileira Micaela Fregonese surfou no domingo uma onda que tem sido apontada como a maior já encarada por uma mulher em Jaws, no Havaí. A paranaense de 43 anos, frequentadora do tradicional pico havaiano e indicada ao Big Wave Awards, o Oscar das ondas gigantes, justamente por uma bomba surfada no local em 2019, brilhou em um dos paredões mais impressionantes do dia. A onda de Micaela foi uma das maiores de um dia em que o mar chegou a 70 pés, o que dá mais ou menos 21 metros. No cenário de ondas grandes, recordes só são validados após um longo processo de análise com base em fotos e vídeos da performance do surfista. A estatura do atleta é utilizada como escala para a determinação da altura da onda e as maiores de toda a temporada são premiadas no Big Wave Awards, cerimônia anual da World Surf League. Figurinha fácil em picos de ondas gigantes, como Jorge, Nazaré e Puerto Escondido, Micaela eventualmente caça bombas também em território nacional. Em 2021, ela se tornou a primeira mulher a surfar a mítica Avalanche no Espírito Santo.
E maior medalhista olímpico e mundial do judô brasileiro, Mayra Aguiar, anunciou o fim da sua carreira competitiva depois de regressar à seleção brasileira, representar a seleção brasileira e a Sojipa em 5 ciclos olímpicos consecutivos, de Pequim 2008 a Paris 2024. Aos 33 anos, a judoca gaúcha despede-se das competições, deixando um enorme legado ao esporte brasileiro, com carreira marcada por recordes e conquistas que a colocam na prateleira dos maiores atletas de todos os tempos do esporte brasileiro. Em Jogos Olímpicos, Mayra é recordista do judô brasileiro em participações, tendo lutado 5 edições consecutivas. Além disso, ela também é recordista de medalhas individuais, com 3 bronzes conquistados consecutivamente em Londres, Rio e Tóquio. Já em campeonatos mundiais, os números são ainda melhores. Ela é a única tricampeã mundial entre homens e mulheres e recordista em número de medalhas. Foram 7 pódios, 3 ouros, 1 prata e 3 bronzes em mundiais sênior e 4, 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes em mundiais júnior. E ainda a única brasileira campeã dos tradicionais Grand Slam de Paris em 2012 e 2016 e de Tóquio em 2023, sua última conquista no circuito mundial. Maneiro demais, boa aposentadoria aí para nossa Mayra Aguiar, que ela consiga aí ter uma sequência de vida muito jovem, né? Que tem aí uma sequência no esporte ainda, ajudando muita gente. Bom, voltando a falar de futebol, é hora de falar do Flamengo, hein, Rodrigo Ricardo?
André e Fando no Mundo da Bola. O Fla segue a mapear o mercado em busca de um substituto para o artilheiro Gabriel Barbosa. O nome mais cotado no momento é Roberto Firmino. O centroavante de 33 anos joga no momento no Al-Ahly, da Arábia Saudita, e teve as redes sociais invadidas pelos torcedores, pedindo que ele venha jogar no Flamengo, após o jogador publicar uma foto com a família em um fundo vermelho e preto. Firmino fez muito sucesso no Liverpool, da Inglaterra, onde colecionou títulos e fez 82 gols na Premier League, sendo o brasileiro que mais gols fez na história do campeonato inglês. Em 2019, no Mundial de Clubes da FIFA, defendendo os Reds, Firmino foi o autor do gol sobre o Flamengo na final do torneio. Firmino é alagoano e foi revelado pelo CRB, mas no Brasil só jogou profissionalmente no Figueirense. Do time de Santa Catarina, partiu para o Hoffenheim da Alemanha. Enquanto Firmino não vem, o Flamengo vai se planejando para 2025. O time profissional comandado por Felipe Luiz vai viajar para os Estados Unidos, onde fará a pré-temporada. Enquanto o Sub-20, encorpado por nomes como Carlinhos e Lohan, vai disputar os primeiros jogos do Fla no Campeonato Carioca. Aliás, esse time alternativo vai viajar pelo Nordeste. Dia 11, na estreia do Cariocão, o Fla encara o Boa Vista, em Aracaju, no Sergipe, na Arena Batistão. O Fla deve ainda jogar pelo Campeonato Carioca, em Campina Grande, Natal e São Luís do Maranhão. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, outro abraço. E aí, Raquel, Firmino?
Pois é, né? Esse boato tá rolando desde o meio do ano, né? Desde que teve já aquela primeira janela de transferências, porque o Firmino notadamente declarou que não conseguia se adaptar ao futebol árabe, e aí a torcida rubro-negra já começou Firmino no Flamengo, e aí isso volta à tona. A questão é, o Flamengo mudou agora de diretoria, tá o BAP à frente, que tá pensando muito no caixa do Flamengo, né, de ter um superávit, preocupado também com a construção de um novo estádio. Firmino é um bom nome sempre, né? Mas a questão é, ele realmente será que vai querer retornar pro futebol brasileiro? Eu acho muito difícil, né? Não sei se ele voltaria pro futebol nacional, mas torno a repetir, seria um bom jogador a se encaixar ali naquele sistema ofensivo da equipe rubro-negra.
Bom, e o Grêmio, hein? O Grêmio querendo a contratação do Gustavo Quinteiros, que já se despediu do Vélez Sarsfield. Quinteiros explicou que não chegou a um acordo com o presidente Fabián Berlanga e o diretor esportivo Rick Álvares para uma renovação de contrato.
Estou fazendo este vídeo para todos os hinchas do Vélez Sarsfield.
Quero informar com muita tristeza e angústia que não vou continuar na próxima temporada. Falaram muitas coisas que não estão certas. Esperei o término do ano para me reunir com Fabián Berlanga e Rick Álvares. Estivemos dias 23 e 24 de dezembro reunidos para falar sobre o projeto esportivo, das necessidades da equipe e do clube. E nesse sentido, o clube tem necessidades, coisa que Fabián e Rick estão cuidando muito bem. Eu, como treinador, no entanto, tenho objetivos profissionais a cumprir também. E a verdade é que depois desses dias não chegamos a um acordo para a continuidade. Estou muito tranquilo de ter feito um excelente trabalho com meu corpo técnico, os jogadores, staff e toda a gente que trabalha no clube. Chegamos a 3 finais, fomos campeões argentinos e nos classificamos para Libertadores. E creio que fomos uma equipe que jogou a maior parte dos jogos da melhor maneira. Terminamos uma temporada maravilhosa, colocando o Vélez Sarsfield no lugar que deve estar, no mais alto e sendo campeão. Me dói porque gosto muito do clube, tanto eu como minha família. Eu espero que não seja um adeus, e sim, um até logo.
E ojalá que este não seja um adeus, sino um hasta pronto.
Que chegue e faça bom trabalho no Grêmio. Raquel, um abraço, até a próxima.
Abraço, André, até a próxima.
No Mundo da Bola, volta amanhã às 6, galera. Um abraço, tchau. André Marques. Fui.